Sejam bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas em Paris.
Eva Massi.
A marcar a atualidade deste domingo de Páscoa, 20 de Abril, troca de acusações entre Kiev e Moscovo. As duas partes acusam-se mutuamente por ter violado a trégua de Páscoa, que deveria ter entrado em vigor por uma duração de 30 horas. Habitantes de uma aldeia do norte da Guiné-Bissau foram detidos por atearem fogo às instalações de uma empresa chinesa de exploração de areias pesadas. Um grupo, na maioria composto de mulheres, ainda se encontra a ser interrogado pelas autoridades. Desenvolvemos estes e outros temas neste jornal. No controlo técnico desta emissão está Tiffany.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade africana. Na Guiné-Bissau, a Guarda Nacional deteve ontem um grupo de habitantes da aldeia de Ninquim, na estância balnear de Varela, no norte do país, por alegadamente terem ateado fogo em instalações de um projeto de exploração de areias pesadas sob controle de uma empresa chinesa. As 16 pessoas detidas, na maioria mulheres, ainda se encontram a ser interrogadas, entre elas uma empresária italiana que explora um hotel na localidade. Mais informações com o nosso correspondente Moussa Baldé.
A população de Varela, concretamente da aldeia de Ninquim, já se dizia cansada de promessas por cumprir e dificuldades criadas pela ação da empresa que explora as areias pesadas. Dizem que a empresa chinesa prometeu construir escolas, estradas e um hospital na aldeia, mas nada disso aconteceu até hoje. A comunidade reclama que o rio, as bolanhas, campos do cultivo de arroz, as fontes estão todos contaminados devido aos resíduos produzidos na mina de exploração das areias pesadas. O mais grave ainda, diz a população de Ninquim, é que no local onde foram instaladas as máquinas é um santuário da religião tradicional que se pratica naquela comunidade. Cansadas de esperar por respostas, as mulheres fizeram uma ação pacífica no mês de janeiro. Na altura, a empresa parou a produção por alguns dias. Agora, decidiram passar das palavras aos atos, tocando fogo nas máquinas que ficaram completamente carbonizadas. As forças de ordem prenderam 16 pessoas, na sua maioria mulheres, entre as quais uma empresária italiana que explora um hotel em Varela. A Guarda Nacional da Guiné-Bissau conduziu essas pessoas para Ingoré, uma vila a 60 quilômetros de Varela, onde estão a ser interrogadas sobre as motivações da sua ação. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
E o ministro do Interior da Guiné-Bissau, Botch Kandé, deslocou-se ao local, visitou a empresa chinesa incendiada em Ninquim e descreveu o ocorrido como sendo lamentável. Durante os protestos, uma moradora da aldeia disse que a população precisa de ser ouvida e as empresas devem cumprir compromissos sociais. Em Moçambique, pelo menos 5 membros do grupo paramilitar dos Naparamas foram mortos na quinta-feira pelas autoridades, depois de tentarem atacar uma posição da polícia no distrito de Malema, em Nampula. A polícia diz desconhecer as motivações do ataque e estar a averiguar. O líder da Igreja Católica na província de Nampula criticou ontem o recurso à força aparentemente desproporcional, disse Dom Inácio Saúr. Ouça a reação do arcebispo de Nampula.
Os nossos padres em serviço na paróquia de Santa Teresa do Menino Jesus de Mutual contam que, segundo os relatos da polícia local, houve 5 vítimas mortais, enquanto os populares, talvez por hipérbole, falam de 21 mortos. Em todo caso, o que é certo é que houve mortos e vários feridos em conexão com uma reação armada aparentemente desproporcionada das forças da lei e ordem. Depois do ribombar das armas, um grande silêncio reinou sobre Mutual. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque vários maridos foram mortos e as mulheres, por medo, não podiam chorar os seus maridos e filhos. Elas só soluçavam e algumas foram pedir refúgio na residência paroquial.
Era o arcebispo de Nampula num registro da agência Lusa. Em Angola, o ministro do Interior presidiu este sábado a cerimónia comemorativa dos 49 anos do Serviço de Migração e Estrangeiros, o SME. Manuel Homem defendeu o reforço dos mecanismos para o controle e a fiscalização dos estrangeiros. O governante assegurou que não haverá tolerância para a ilegalidade no SME angolano, alegando haver quem venda falsas promessas de ingresso à instituição. Manuel Homem disse ainda ser necessário agir de forma implacável com aqueles que insistem em viver em Angola de forma ilegal.
Não podemos ignorar uma verdade difícil, mas necessária, porque ainda há no nosso seio quem tente desviar o curso da legalidade, vendendo promessas de entrada por vias paralelas, abrindo portas por meios ilícitos e alimentando falsas esperanças. A essas pessoas deixamos hoje uma mensagem clara: não há espaço, nem haverá tolerância para a ilegalidade. Quem insiste em manchar o bom nome desta instituição será responsabilizado nos termos da lei. Devemos reforçar os mecanismos do controle interno e de uma maior fiscalização dos serviços dos estrangeiros que residem no nosso território e sermos implacáveis com aqueles que insistem em viver no nosso país de forma ilegal.
Era o ministro angolano do interior, Manuel Homem. Ainda em Angola, atingiram as 500 mortes por cólera desde o início do surto em janeiro. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 17 das 21 províncias estão afetadas pelo surto de cólera. A província de Benguela é, depois de Luanda, o epicentro da doença. O Bengo é a região com maior número de óbitos e de casos. No resto do mundo, este sábado a Rússia declarou um cessar-fogo por 30 horas, a Ucrânia tendo aceito, mas este domingo assiste-se a uma troca de acusações. Kiev afirma que Moscou violou a trégua da Páscoa. Os russos acusaram, por sua vez, os ucranianos de terem atacado as suas posições na região de Donetsk durante a noite. Mais informações com Elsa Saraiva.
Anunciado, mas não respeitado, o cessar-fogo de Páscoa decretado ontem pelo presidente da Rússia mostra-se frágil e é motivo de intensa troca de acusações. Esta manhã, Moscou anunciou que as forças ucranianas lançaram mais de 400 disparos e 900 ataques de drones contra posições russas. O anúncio é do Ministério da Defesa russo, citado pela Reuters. A agência informa, no entanto, que ainda não conseguiu verificar estes factos no terreno. Por sua vez, o presidente ucraniano acusou a Rússia de violar a pausa anunciada nos combates. Num primeiro momento, Volodymyr Zelensky afirmou que se a Rússia estivesse pronta a comprometer-se com esta trégua, a Ucrânia faria o mesmo. O presidente ucraniano chegou mesmo a propor uma extensão do cessar-fogo para depois da meia-noite de segunda-feira. Mas horas depois, o exército ucraniano fez saber que os assaltos militares russos continuavam, nomeadamente na região de Kherson. Kiev considera que Putin declarou uma pretensa disposição de cessar fogo, mas as suas palavras não são dignas de confiança. Este ano, a Páscoa é celebrada neste mesmo domingo pelas igrejas católica e ortodoxa. Caso fosse respeitado, o cessar fogo anunciado ontem por Putin seria a pausa mais significativa em 3 anos de guerra na Ucrânia.
Hoje ainda, o governo ucraniano exigiu um pedido de desculpas do canal de televisivo norte-americano Fox News, um canal aliado com o governo Trump, por declarar que Kiev é uma cidade russa durante uma transmissão das celebrações de Páscoa. Em determinado momento, sobre imagens da capital ucraniana, Fox News exibiu a mensagem Kiev, Rússia, por vários minutos, antes de o erro ter sido corrigido. Em Portugal, o escritor cabo-verdiano Germano Almeida lançou recentemente o livro Crime nas Correntes Descritas, no ano em que o seu país celebra 50 anos de independência. Em entrevista à RFI, Germano Almeida olha a independência como uma revolução que teve altos e baixos e considera que agora está numa fase baixa porque a política do MPD seria péssima para o arquipélago. Germano Almeida insurge contra a contestação que vem sendo feita à figura de Amílcar Cabral.
A contestação que se vem fazendo à figura de Amílcar Cabral na sua importância para Guiné e para Cabo Verde é uma coisa completamente absurda. Quer dizer, não há ninguém para nós tão importante como Cabral. É evidente que é uma luta absurda, uma luta inútil também, inglória, tentar retirar Cabral da nossa história, diminuir Cabral na nossa história. Mas incomoda ver gente que tinha a obrigação especial de defender esse legado a pôr em causa.
Era o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, entrevistado por Luís Guita. Uma entrevista que poderá ouvir na íntegra já depois deste jornal, que terminamos assim. Continue connosco aqui na antena da RFI em português. Até já.